Começa agora o programa de rádio DDD, Detalhes do Disco Dela. Apresentação, Sara Mascarenhas. Esse programa é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Frei Caneca FM.
DDD, Detalhes do Disco Dela. Esse programa que pretende trazer referências de discos de mulheres, escutá-los e conversar sobre essas composições que são tão tocantes e que também pretendem visibilizar as cantoras, compositoras, instrumentistas dessa temporada de estreia das Pernambucanas Musicais. Eu, Sara Mascarenhas, chego aqui pedindo licença para entrar na casa de vocês e trazer esse monte de deidade, essas musas inspiradoras que são as cantoras, compositoras, instrumentistas de todo o Brasil, mas especialmente nessa temporada em Pernambuco. Hoje a gente vai conversar com Mayra Clara, que é uma acriana radicada no Recife e que tem feito aí um trabalho super bonito na cidade, na capital pernambucana, não só como cantora, mas também desenvolvendo trabalhos com outras compositoras, cantoras, cantautoras, um movimento muito bonito que surgiu daí, aliado ao Sonora, Festival Internacional de Compositoras. E Mayra Clara eu conheci por conexões virtuais. Sugestões de pessoas que eu conheci aí pela internet durante a pandemia. E aquele tipo de gente que a gente se conecta e logo se encanta sem precisar olhar nos olhos presencialmente. E eu preciso mencionar esse tipo de conexão, porque é isso que faz a vida ficar mágica, é isso que faz a gente vibrar numa atmosfera mais lúdica, mais afetiva, mais acolhedora. Quem me apresentou o trabalho da Mayra Clara foi a Elane Bione, que é jornalista, produtora cultural, assessora de comunicação e atualmente é coordenadora de mentores do Centro de Inovação na PUC, em Santiago do Chile. Na ocasião, eu encontrei com a Elaine no Bar Central. Eu, uma sudestina paulista que estava chegando no Recife pela primeira vez para conhecer, fui lá no Bar Central e estava rolando gravação do clipe da Mayra Clara. Foi uma noite incrível, onde eu conhecia pouquíssimas pessoas. A Elaine era o meu ponto de encontro, meu ponto de referência. Bem-vinda a esse programa, ter essa missão de desvendar e visibilizar, nesse caso, a música vingativa brasileira, tão proferida pela canção popular. Bem-vinda à Rádio Frei Caneca, mais uma vez, agora com esse programa novo, o DDD, Detalhes do Disco Dela. Bem-vinda, Mayra.
Olá, muito feliz de estar aqui com você, Sara, com todas as pessoas ouvintes aqui da Rádio Frei Caneca FM. Um prazer enorme, eu tenho uma paixão, um carinho gigante por essa rádio e esse programa tem tudo para ser incrível, estou muito feliz pelo convite. E, então vamos embora, vamos falar um pouquinho desse trabalho novo que eu estou trazendo, né, desse álbum da MVB, Música Vingativa Brasileira.
Bloco Passional, que paixão te move a criar?
Primeiro álbum, né, meu primeiro projeto assim, construído para ser um álbum de 12 canções. É um álbum de releitura, eu que sou especialmente intérprete mesmo, eu também componho, mas eu sou principalmente intérprete de canções, é o meu grande tesão, né? Eu sempre digo, meu tesão na vida é interpretar canções, e esse projeto é muito especial para mim, ele vem sendo maturado há um tempo já, há muitos anos, e agora nesse finalzinho de 2022 eu pude lançar, né, em todas as plataformas digitais de música, essas releituras do cancioneiro da MPB, que tem como mote, na verdade, em linha de costura, eu chamo, é a vingança, ou melhor, a volta por cima após uma desilusão amorosa, né? Após a experiência de um término de relação no qual você saiu muito machucada, muito machucado, enfim. E você consegue, a partir da arte, a partir da música em especial, dar a volta por cima e conseguir se fortalecer e seguir em frente. É um pouco sobre isso esse álbum.
E foi muito interessante, porque algumas mídias falaram muito sobre isso e você foi super aberta em dizer que o que te motivou a fazer essa pesquisa também, que não deixou de ser uma pesquisa musical, uma pesquisa curatorial, né? Um aprofundamento num estilo, num gênero, numa maneira de se falar de amor, que foi também motivado por uma coisa pessoal. E como vocês ouvintes sabem, a gente gosta assim, de desenhar bem, a gente então nesse primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho dessas pessoalidades, dessas subjetividades. E é muito interessante poder conversar sobre esse seu trabalho, que foi realmente todo motivado por uma questão, por um fato da sua vida, né? Então, bora entrar nessa onda e trazer um pouquinho, assim, falar de amor, de sabor que o amor pode trazer, que também vai muito de como a gente reage aos amores, aos sabores, né? Então, conta pra gente um pouquinho dessa história.
Então, essa história surgiu após um término de namoro que eu vivenciei em 2018, de uma relação conturbada, digamos assim. E eu fiquei muito triste, né? Obviamente, era uma pessoa que eu era muito apaixonada, mas não deu certo, enfim, não deu match no final das contas. Nos desencontramos, nos desencaminhamos durante o processo da relação. E eu fiquei muito triste. Naquele processo, eu achei mesmo, né, que houve uma espécie até de injustiça comigo, com os meus sentimentos, com a história toda, enfim. Enfim, essa coisa de quem nunca na vida vivenciou relações que você, né, saiu um pouco machucada no término e você ficou com aquele sentimento de injustiça mesmo, de incertezas também. Não sei se acontece se aconteceu com você, mas talvez com alguém que esteja nos ouvindo, essa sensação de
acontece,
nossa,
né?
Acontece, o que eu fiz? E você também acaba se culpabilizando, o que é péssimo, o que é horrível, né? Você se coloca a culpa. Nossa, mas por que eu agi dessa forma? Se eu tivesse feito aquilo, talvez, né? Mas, enfim, não é isso, né? Assim, as relações, elas são complexas, porque as pessoas são pessoas complexas, né? A gente tem... Cada pessoa é um mundo, cada pessoa são, na verdade, um conjunto de muitas experiências, de muitas vivências, de muitos traumas também, né? De muitos passados, por vezes traumáticos também, por vezes difíceis também. Então, nem sempre é fácil lidar com uma outra pessoa, com uma pessoa que é, por vezes, é tão diferente, mas também tem tantas afinidades, enfim. Se relacionar é um cálculo... quase matemático, sabe, das maiores dificuldades, ao mesmo tempo que também é uma das maiores delícias que a gente vivencia na vida, né? Então, se relacionar é muito gostoso, é muito prazeroso. Então, é um pouco que tem tudo isso, pode ter tudo isso numa relação, né? Pode ter coisas muito bacanas e coisas não tão bacanas assim. E no final dessa minha relação específica, né, nesse período de 2018, é engraçado, eu tô contando isso. Essa minha relação, ela gostava muito do fato de eu ser cantora, assim. Ela gostava muito de me ouvir cantar, de saber que eu cantava. E meio que calhou de eu perceber, então, de eu entender o quanto eu realmente existia uma força e uma potência em mim na música, no cantar. E o quanto eu poderia, então, a partir desse meu cantar, passar por cima, ou na verdade me fortalecer no processo do sofrimento por estar, né, apaixonada ainda por um ex-amor. Então, é por isso que eu também falo muito que esse meu projeto da MVB é, na verdade, um entremeio entre o período da fossa, sabe, o período da dor do cotovelo, o período da tristeza grande, assim, para o período do que você já está de boas, tá tudo bem, quase que indiferente, mas assim, passou, tá tudo certo, vida que segue e tal. A MVB, ela tá no meio, ela tá num processo que você já tá cansada de chorar, de sofrer, e você tá, no sentido, inclusive, raiva, você tá com vontade de gritar, sabe, de dizer, sai, sabe, vontade de mandar a pessoa a merda, sabe, eu quero que você vá a merda. É isso que eu quero que você vá. Só que a gente está utilizando, eu quero que a pessoa vá à merda, mas, na verdade, eu quero que essa dor passe, eu quero que essa agonia passe. Então, é para além da pessoa, não tem muito a ver com a outra pessoa. Isso eu acho muito bacana também dizer. Tem a ver com você mesma, tem a ver com o sentimento da gente, tem a ver com aquilo que a gente... com os nossos limites, sabe? Tem a ver com aquilo que eu quero para mim e aquilo que eu não quero para mim. Então, a música vingativa brasileira, quando eu canto, por exemplo, uma das canções, eu digo, eu quero mais é que você se foda, aparentemente, eu estou dizendo para uma pessoa, né, para o ex-amor, eu quero mais é que você se foda. E também e é verdade que também há essa raiva sobre isso. Mas tem também muito a ver com eu quero mais é que esta dor vá embora. Eu quero mais é parar de sofrer por você. Eu não mereço sofrer por outra pessoa, eu preciso me amar, eu preciso me curar, eu preciso me fortalecer. E aí é isso, sabe? Então, a MVB, ela não tem a ver apenas com um sentimento pequeno, eu diria, e simplório do que é vingança. É muito mais do que isso. Ultrapassa o senso comum.
Quando te escuto, eu penso muito sobre o processo de autoconhecimento, né? Processo de autoconhecimento isso. Diante de tantos comportamentos padronizados que nos são postos, como mulheres. Exato. E como homens também, porque muito, sim, né, por muito tempo o feminismo vem falando da dor da mulher, mas eu costumo dizer há uns 2 anos que o machismo mata todo mundo, o machismo afeta todo mundo, e ao pronunciar essa frase de afeta todo mundo, eu comecei a refletir muito sobre a palavra afeto e ser afetado, e o amor passa muito por o quanto você se permite ser afetado pelo que o outro é, porque a gente está eternamente se modificando em estado de metamorfose constante mesmo. Raul Seixas tinha razão, a gente é uma metamorfose ambulante mesmo, porque tudo que nos toca nos afeta, nos impacta de alguma maneira. E é muito bonito quando a gente consegue superar esse processo de dissabor e transformar isso num fogo que nos alimenta e nos impulsiona de volta para a vida, para o auto-amor, para a auto-realização, para a busca de um novo amor, seja esse amor um amor por si mesmo, né? Eu acho muito isso. Bonita essa perspectiva que você está trazendo da música vingativa. E aí, então a gente vai começar esse primeiro bloco musical, porque afinal de contas é um programa de música permeada de bate-papo. E a gente vai começar esse bloco com simplesmente Sintonia Fina, Alguém Me Disse.
Novamente, de novo amor, nova paixão, toda contente. Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a essa. Esse teu jeito de tu beijes tantas vezes e que tu mudes de paixão todos os meses. Se vais beijar como eu bem sei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca amor. Alguém me disse que tu andas novamente, de novo amor, nova paixão, toda contente. Eu conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a essa. Esse teu jeito de enganar conheço bem. Pouco me importa que tu beijes tantas vezes e que tu mudes de paixão todos os meses. Se vais beijar como eu bem sei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu, e eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo teu.
Thank you. vida do bom fim não me valeu, mas fico com o disco do Pixinguinha assim, o resto é seu. Trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamam lá, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas do amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças, aquela esperança de tudo se ajeitar. Pode esquecer, aquela aliança você pode empenhar ou derreter. Mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar, nem vou lhe cobrar pelo seu estrago. Meu peito tão dilacerado. Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor pro aluguel. Devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu. Bato o portão sem fazer alarde, eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já voltar.
Thank you.
quando talvez precisar de mim. Cê sabe, a casa é sempre sua. Venha, venha sim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz.
DDD. Apresentação, Sara Mascarenhas.
É isso, ouvintes. Esse é o DDD, Detalhes do Disco Dela. Eu sou Sara Mascarenhas. Estou aqui na Frei Caneca FM 101,5, a rádio pública do Recife. E vocês escutaram agora a canção Olhos nos Olhos, anteriormente Trocando em Miúdos, e, para abrir o bloco, Alguém Me Diz.
Bloco Memorial. Quando e onde a obra se cria?
E é muito bom poder ouvir, escutar sobre os dissabores, sobre esse sentimento que a gente tanto nega. E eu fico muito feliz de escutar uma cantora, intérprete, compositora reconhecer a importância de falar também de sentimentos pesados e negativos. Porque a gente também é feito disso, né? E a gente não tem como negligenciar essa parte que é tão nossa. A Maíra Clara, ela trouxe para a gente também esse lado mais sensível, mais pessoal. E sabe que aqui, além da gente trazer esse lado mais sensível, mais pessoal e mais subjetivo diante de uma obra musical, a gente também sente ser muito relevante falar do contexto histórico dessas obras de arte. Parar e reconhecer que a música vingativa já é um subgênero há muito tempo, e isso foi uma sacada genial que a Maíra teve, porque a arte é um reflexo da vida. E a música nos toca porque a gente fala dos sentimentos, do que a gente sente, do que a gente vive. E a dor de um amor que finda, que mingua ou que nos machuca é parte da vida. E tem sido pauta de muitos debates, muitas situações trágicas que modificaram a sociedade e modificam até hoje. Muitas tragédias ocorrem por conta dessa dor, desse dissabor do amor. E a partir desse contexto histórico, eu queria abrir esse prisma na questão de gênero, não só de gênero musical, porque a gente pode perceber que há uma diversidade, uma pluralidade nas suas escolhas, né, Maíra? Mas há um ponto crucial, que é também um ponto sobre o contexto histórico dessas produções. São homens falando de amor e desamor, suas escolhas. E, naturalmente, foram cantores e compositores, porque naquela época poucas mulheres podiam falar de seus sentimentos, podiam trazer as suas composições. Então, o mais comum mesmo é a gente ver e reconhecer cantores, compositores, homens, nesse contexto. E aí eu te trago duas questões. Por que escolheu especialmente esse ou aquele cantor ou compositor? E a segunda pergunta, e hoje, as mulheres também fazem música vingativa?
Com certeza, as mulheres fazem muita música vingativa, sempre fizeram também, na verdade, mas nem sempre foram escutadas, né? Eu acho que tem uma grande diferença entre poder, entre você fazer e você ser escutada, você ser reconhecida e valorizada, que eu acho que isso é uma grande transformação que a gente vivenciou e vivencia ainda na nossa história da música brasileira, na nossa história, enfim, da vida mesmo como um todo, em todas as demais áreas também, não apenas na música, mas esse reconhecimento do trabalho, né? Essa valorização do trabalho da mulher na música, nas composições, né? Não apenas enquanto a cantora, não apenas enquanto a intérprete, mas também como a compositora. Então, a gente tem sim mulheres que sempre fizeram e ainda fazem canções de vários contextos, de vários, né, conteúdos, de vários gêneros e subgêneros musicais. Tentando te responder a por que eu escolhi tal compositor, tal compositora, na verdade, esse trabalho, ele eu realmente quis priorizar canções que, como a gente, você já comentou no bloco anterior, eram canções que eu já ouvia no meu dia a dia, assim, não tem nenhuma canção estranha dessas 12 que estão no álbum que eu não conhecesse a princípio, assim, que eu já não tivesse escutado, que eu já não conhecesse, que eu já não gostasse, que eu já não me identificasse enquanto pessoa, no sentido de por ter passado por um processo também, né, doloroso de um término, o quanto aquela canção me dizia alguma coisa. Então, primeiro, antes de entender quem estava, se era um compositor, se era uma compositora, se era um cantor, se era uma cantora, eu me foquei prioritariamente na mensagem da volta por cima, na mensagem da vingança, na mensagem do fortalecimento que aquela canção me trazia. Então, esse foi o meu primeiro olhar. Mas, obviamente, eu tenho um cuidado e um carinho muito grande também por entender quem está por trás também, quem são os autores, as autoras. Então, eu queria muito poder trazer clássicos a princípio, né? Então, eu quis primeiro também falar disso, né? Que a MVB, ela já é um subgênero que há muito tempo existe. Eu só fiz dizer assim, ó, gente, tem um subgênero aqui que nunca foi nomeado antes, mas sempre existiu. E acho que foi isso que eu quis fazer, né? Quis nomear esse subgênero.
Fez lindamente, se me permite dizer, fez lindamente. Ah. Muito bom parar e pensar sobre isso.
Porque a gente já tem um gênero ou subgênero, enfim, que a gente fala muito de fossa, né? Ah, música de fossa. Nós temos álbuns, inclusive, vários cantores e cantoras antigos, Nelson Gonçalves, enfim, várias pessoas que cantaram músicas de fossa, né? Que é a do cotovelo, né? Aquelas músicas que são mais tristes do desamor, mais do querer que aquele ex-amor retorne, volte, enfim. Mas nós também temos canções clássicas que falam do eu não quero mais, já passou, eu quero que você me veja bem, eu quero estar bem. O próprio Chico Buarque, que a gente pode colocar, né? Chico Buarque a gente pode chamá-lo de clássico, sim. Olhos nos Olhos é uma música clássica. Trocando em Miúdos é uma música clássica. Então, esse compositor que ele também fazia muito essa brincadeira de gostar de compor pensando numa personagem, a personagem sendo uma mulher. Então, quando ele traz Olhos nos Olhos, ele não é o Chico Buarque em si, não é o homem Chico Buarque, mas ele cria uma persona. E na persona daquela composição é uma mulher que ele está trazendo. Então também tem essas brincadeiras. Mas eu gosto muito de dizer o quanto esses dissabores relacionados às relações amorosas, elas atingem mesmo a todas as pessoas, né? Independente do gênero, sejam pessoas, sejam mulheres, sejam homens, sejam pessoas não binárias, ela atinge a todo mundo, porque nós somos seres relacionáveis, né? Seres que se relacionam, e nós temos formas, formatos, comportamentos, inclusive relacionais, que por vezes se repetem, por vezes não são bacanas para ninguém, mas sim pela nossa cultura patriarcal e machista, que sim, também mata homens, mas consideravelmente mata muito mais mulheres, né? Por motivos óbvios, a gente já sabe, né? O movimento feminista já traz isso historicamente, o quanto machuca e mata mulheres. Muito a gente tem notícias diárias, infelizmente, diárias, atuais, de feminicídios, por motivos, né, absurdos relacionados à traição, enfim. Ou seja, porque a outra pessoa era mulher. Não tem a ver, né? É porque era uma mulher, no final das contas. Então, mais os dissabores das relações independem dos gêneros, de fato. E a necessidade de se fortalecer, de passar, né, por cima dessa dor, desse sentimento difícil de uma pós-relação, de um término de relação, eu entendo que o instrumento da arte ele é muito fundamental para ajudar a gente, né, para ajudar os seres humanos a passar por esse processo. Então, a minha escolha veio primeiro, né, voltando a isso, veio muito pela mensagem, pelo teor, pelo aquilo que a música me dizia e aquilo que eu entendia que eu poderia transmitir com a minha voz, com a minha interpretação. E eu também queria fazer do meu jeito, né? Eu não quis simplesmente pegar a canção e transmitir da mesma forma que a original já transmitia, porque senão eu não seria intérprete de canções, né? Para mim, uma verdadeira intérprete de canção, verdadeira, enfim, para mim, a pessoa que de fato é a intérprete de canções, ela precisa se apropriar daquela canção, daquela obra, e poder dizer a partir da sua própria experiência, a partir do seu próprio jeito de dizer, que é único. Então, eu quis me apropriar dessas canções para poder colocá-las ao mundo. Tanto que eu faço isso. Uma das canções que eu gostei mais de ter feito essa nova releitura foi com Trocando em Miúdos, do Chico Buarque, que é uma música originalmente pesarosa, né? Tem um pesar nos arranjos, né, originais. E nessa minha releitura, com a minha produtora musical, Lígia Fernandes, que é uma, enfim, grande artista, grande produtora, grande musicista, parceira. Mas, enfim, junto com ela, a gente propôs de, não, vamos trazer essa canção para cima. A gente não está querendo, não, a vingança, bora debochar. Bora debochar mesmo, então vamos trazer o deboche para, né, esse campo. Então, quem escuta a original trocando em miúdos do Chico, tem um certo pesar, tá? Tem uma vingança, mas é uma vingança que tem um pesar no arranjo musical. Na Trocando em Miúdos da cantora Maíra Clara, tem uma coisa de uma leveza, um eita. Sabe aquele tapa na cara que você nem percebeu que você levou? Eu acabei de levar um tapa na cara.
Adoro!
Isso. Então, eu quis trazer essa releitura, sabe? Então, para além da composição ser por um homem, ele ter dito aquilo, ou mesmo ele ter dito aquilo, criando uma persona mulher, tem uma outra canção que tem uma parceria entre o Pedro Luiz e a Sueli Mesquita, não é? Um homem e uma mulher numa composição vingativa, que é a música Interesse, que é uma maravilhosa composição também, que foi gravada pelo Ney Matogrosso há muitos, muitos anos atrás, também que eu quis resgatar. Ela nem é um grande clássico e nem é uma música super contemporânea, ela fica no meio termo, né? Tanto ela quanto Muito Pouco, do Paulinho Mosca também, que tá nesse meio, nessa geração meio tempo, nem tão clássica. Não é um 50 anos como Vingança, do Lupicínio Rodrigues, nem é um Eu Não Quero Mais, que é super recente, assim, de há poucos anos, do Juliano e do Igor. Mas, enfim, tá ali. Então, são compositores e compositoras que estão dizendo aquilo que eu quero dizer. E como eu quero que as pessoas escutem, porque eu quero poder transmitir a minha mensagem, quero que elas sintam de uma forma diferente, essas canções de uma forma diferente, que possam parecer novas canções.
Perfeito, adorei escutar isso. E aí, fiquei muito feliz também de ouvir, porque vai muito de encontro com o que eu quero perguntar agora, né? E aí, a gente tem um movimento de mulheres também fazendo música contemporânea no sertanejo, feminejo, que elas têm um teor super vingativo também
muito,
nas suas letras,
muito,
né?
Sim.
Aí, e o sertanejo, a gente reconhecidamente é o gênero musical mais escutado no Brasil pelas pesquisas de rádio e jabás, etc. e tal, né? E conhecida pelas letras de amor, infidelidade, traição, a famosa dor de corno que você tinha comentado ali atrás, né?
Sim.
Agora eu queria te perguntar, assim, só pra gente dar aquela amarrada nesse bloco, algumas referências mulheres da contemporaneidade que estão muito firmes aí na música vingativa brasileira. Eu reconheço algumas no punk, algumas nessa nova geração da música brasileira, um pouco nos feminejos. Conta aí pra gente qual que é os seus nomes.
Tem duas grandes compositoras, duas não, né? Tem várias, mas vamos lá. Eu vou colocar aqui, vou colocar três grandes compositoras que eu tenho o maior orgulho e honra de chamar de amigas e de parceiras, que compõem de tudo, e também compõem música vingativa brasileira. Essas compositoras são Isabela Moraes, Joana Terra e Mayara Pera. Eu vou colocar só a princípio, só para dar um... Escutem essas compositoras também, porque, na verdade, elas compõem sobre tudo, assim. Belinha, Isabela Moraes, ela compõe muito sobre amor também, mas ela tem umas composições vingativas, que se você ouvir com cuidado, você, eita, deu aquele tapinha que eu nem senti, mas deu, eu só me toquei depois que teve, sabe? Alguém anotou essa placa? É mais ou menos assim, de um jeito dela muito, muito especial. Joana Terra, enfim, trouxe, tô falando com algumas amigas, inclusive, me traz uma canção vingativa, e a Joana Terra me apresentou uma maravilhosa, que é dela com parceria do meu grande amigo também, Júlio Moraes. A Mayara Pera tem uma canção chamada Cachorro Morto, acho que é Cachorro Morto o nome, que é uma canção vingativa também, maravilhosa, incrível. Sendo muito sincero, eu prefiro nesse momento não falar nome de talvez de cantoras e compositoras mais mainstream, porque as pessoas já escutam, já conhecem.
Perfeita.
Então tudo bem, então já vão entender. Quem entendeu qual é o conceito da MVB e escutar essas cantoras mainstream vai entender, assim, eu acho que eu tô falando mais famosas, uhum, mais conhecidas, né, mais da grande mídia, vai entender, eita, olha aí uma MVB, eita, essa aí tá se ligando, né, eu poderia muito bem trazer Marília Mendonça com toda certeza, né?
Com toda certeza.
Com toda certeza poderia trazer, vamos lá, uma grandíssima compositora de MVB também.
DDD, apresentação, Sara Mascarenhas.
E que quando
peito vou me perguntar. Um soluço cortou sua voz, não me deixou falar.
Eu gostei tanto, tanto, quando me contaram que tive mesmo de fazer esforço pra ninguém notar.
Cortou sua
sua voz não lhe deixou falar.
Cascavel. que for preciso. A paciência de Jó, o laço do passarinheiro, sim, todos os tipos de nó. O poder da água, o fogo e o carvão, as armadilhas do coração. Eu quero um São Jorge, o seu dragão. Eu quero todas as forças comigo, meu amor. Todas as forças comigo. Eu quero o olhar de um guará certeiro e no peito a armadura de arcabuzeiro. O veneno da cascavel, o pontapé de garrincha ao gol, a fuga de um beija-flor. Eu quero os hormônios de Hércules, eu quero os neurônios de Einstein, o ódio de Cristo e o que for preciso. A paciência de Jó, o laço do passarinheiro, sim, todos os tipos de nó. O poder da água, o fogo e o carvão, as armadilhas do coração. Eu quero São Jorge, o seu dragão. Eu quero todas as forças comigo, meu amor. Todas as forças comigo, meu amor. Todas as forças comigo, meu amor. Para quando você me deixar na mão.
Voltamos aqui, ouvintes da Rádio Frei Caneca, 101,5 FM, a Rádio Pública do Recife. Aqui é Sara Mascarenhas, do programa DDD, Detalhes do Disco Dela. E voltamos após escutar essas delícias de canções de amor e dor. E como a gente anunciou antes de vir para as músicas, agora a gente vai falar mais dessa parte técnica.
Bloco pessoal. Quem faz parte dessa criação?
Musical, falar das parcerias, falar de arranjo, quem que foram os músicos e tudo que é pertinente à execução desse projeto. Conta pra gente esse detalhe que você estava me falando das duas músicas Vinganças serem de compositores diferentes, de tempos diferentes e que com certeza trazem aí outras perspectivas sobre a vingança do amor.
Certo. No álbum Música Vingativa Brasileira, eu trouxe também duas canções com o mesmo nome, mas são canções completamente diferentes, gerações diferentes, compositores diferentes. A canção Vingança, a versão Maíra, é um clássico, né? Eu faço a minha versão de um clássico da MVB, que é uma canção do Lupicínio Rodrigues. Essa canção, ela tem mais, essa obra, né? A obra Vingança do Lupicínio Rodrigues tem mais de 50 anos, salvo engano, 51 anos. E eu quis fazer uma releitura dela, que originalmente ela é um samba-canção, e eu quis fazer uma releitura para um tango mais moderno. E aí é onde entra também essa minha parceria com a Lígia e essa nossa comunicação sobre como a gente pensou cada faixa, né, desse álbum, cada releitura desse álbum, porque não é fácil você trazer canções que já são muito conhecidas do grande público de uma forma mais particular, né? Então a gente teve esse desafio gostosíssimo de fazer, de estudar, de conversar, de se reunir, de pensar juntas. E aí, enfim, trazendo falando um pouco dessa outra composição que também se chama Vingança, mas é uma composição mais recente. Ela é uma parceria do escritor Marcelino Freire, que é um escritor pernambucano, Marcelino Freire, e a canção, a música é do cantor Alexandre Revoredo. Inclusive, ela já foi gravada anteriormente pelo próprio Alexandre Revoredo, e eu já era muito apaixonada por essa canção, sendo que ele apresentava e fazia total sentido para o projeto, porque essa canção do Revoredo fala sobre o momento em que você se prepara para o fim. É a preparação para o término do namoro. Então, na letra, né, que o Marcelino traz, na verdade, o poema é bem mais antigo. Ele não foi escrito para se tornar canção. E aí fala sobre isso, né? Os hormônios de Hércules, os neurônios de Einstein, todas as forças do mundo, meu amor. Então, é uma música que fala sobre isso. Essa é a vingança, né, dessa canção mais contemporânea. A vingança do Lupicínio Rodrigues, que ele, inclusive, tem até no YouTube, você consegue, tem uma entrevista rapidinho, que ele fala que é uma dor de cotovelo dele, assim, essa canção. E eu ouvindo a canção, nossa, mas meu amor, você já tá no final dessa dor de cotovelo, viu? Porque você já tá aí, dizendo pra outra pessoa que você gostou muito de saber que ela estava sofrendo por você, sofrendo pelo término. Então você não tava na dor de cotovelo mais, você já tava aí. Botando, sabe, ressurgindo das cinzas. Então tem essa coisa do Lupicínio, que ele diz que é uma dor do cotovelo dele, mas já é um quase, ele tá lá nesse rito de passagem. Eu chamo de rito de passagem. A MVB é um rito de passagem entre a fossa e a superação. Então ele já tá lá nesse rito de passagem sem saber, porque para ele ainda não existia a MVB. Ele não tava ligado que esse subgênero já tava lá e que ele era um dos precursores.
Pioneiro, né?
É, ele era um dos pioneiros e não tava sabendo. E aí hoje, ó, mais de 50 anos depois, estou eu aqui para dizer, homem, tu tava lá pioneirista
da MVB. Você não percebeu? Precisou vir uma mulher aqui, intérprete, para falar para você, Lupicínio? Presta atenção.
É sobre! Então foi isso, assim. Então eu quis trazer essas duas vinganças, esses dois olhares das vinganças, né? Mais antigas e essa mais contemporânea. E aí eu só diferenciei a canção do Lupicínio para eu colocar a versão Maíra, porque eu quis mesmo dizer que essa é uma grande versão, porque eu estou transformando o que era um samba-canção num tango moderno, que não é um tango para quem, enfim, quem sabe de tango, que o tango é que nem o frevo. Tem vários tipos de tango. Como tem vários tipos de frevo, tem vários tipos de tango. E aí eu, falando com a minha produtora, Lígia, eu escuto essa música e eu sei que ela pode ser um tango. Ela é mais que tango, como, não sei o quê. Peraí, vamos lá. Eu comecei a ouvir alguns tangos, né? Algumas referências. Então, quando eu escutava Vingança na versão do Lupicínio, eu falava, essa canção pode ser um tango. Vou ouvir as referências do tango que eu quero que seja. Não é um tango tradicional, não é um tango Piazzolla. É um tango mais moderno. Eu quero batidas eletrônicas. Eu quero chamar um amigo que é acordeonista aqui em Recife, Júlio César, para fazer esse som. E aí, vamos lá, vamos pensar. Quem vai fazer esses beats, esses sounds, Lígia e eu, a gente preparou esse álbum todo ainda no processo de pandemia, né? Foram reuniões muito online, várias reuniões online, várias, que a gente dizia, vamos lá, cada reunião a gente trabalha duas músicas, duas faixas. Então, cada reunião a gente pensava o que a gente queria pra faixa tal, qual as referências. E foi construído junto, e construindo junto também pensando quem seriam as parcerias, né? Olha, se a gente quer essa aqui, cabe um violino. Caramba, quem a gente traz de violino? Nossa, tem uma grande violinista aqui em Recife, maravilhosa, Paula Bunges. Traz a Paula, bora falar com ela. Sabe, foi assim que a gente foi montando a parte de quem a gente já conhecia, de quem a gente já gostava. Porque pra gente não bastava ser só bom instrumentista, boa instrumentista. Sim. Tinha que ser gente que a gente, sabe, sentisse que era do bem. Assim, não, parceiro, parceira. Isso foi pensado de tudo, das canções, das instrumentações de cada faixa, a onde vai gravar, qual é o estúdio, quem vai ser a pessoa, o técnico de estúdio, quem vai fazer a mix, quem vai fazer a master. Então, tudo isso é pensado conjuntamente e é partindo desse local do afeto mesmo, assim. Além de reconhecer bons profissionais, reconhecer o afeto que existe entre a gente que estava criando a princípio esse projeto com quem a gente queria que chegasse para somar junto.
Estou apaixonada pelo processo, porque em pandemia realmente a gente pôde, né? E a gente tá chegando ao fim do programa, desse papo, porque o programa é curto, uma hora, uma entrevista curtíssima. Eu sempre fico frustrada como radialista nesse lugar, Mas a pandemia, como eu comecei falando, né? A gente pôde se conectar com pessoas que talvez não aparecessem na nossa vida, ou que talvez a gente não relembrasse, não fosse afetado por, impactado por, né? Então eu fico muito afetada positivamente, muito impactada e inspirada por ouvir a história desse disco. Te parabenizo muito pela forma como você conseguiu conduzir. Na pandemia, a gente estava num processo de esgotamento mesmo, e poder produzir algo tão potente. Então, eu te agradeço. Deixo aqui aberto o microfone para suas palavras finais.
Poxa, só tenho a agradecer imensamente você, Sara, pelo convite mais uma vez. Estar aqui nessa rádio pública recifense é um orgulho e uma honra muito grande. Então, agradecer mesmo de coração, agradecer quem está aqui escutando a gente. Espero que possam ir nas plataformas digitais de música, né? Em todas elas vocês podem encontrar o meu álbum, Maíra Clara, Maíra com Y, MVB, Música Vingativa Brasileira. Também, quem quiser, pode assistir aos vídeos que está no meu canal do YouTube, cantora Maíra Clara. Dizer que a MVB, ela traz também a mensagem de que toda criação artística é uma vingança de quem faz arte, uma vingança da insuficiência da vida, e para dar mais sentido e amplitude à vida. Então, nós, artistas, pessoas criativas, fazemos arte porque a gente precisa se vingar mesmo da limitação da vida. A gente precisa expandir a vida, e por isso que a gente cria. Também. Obrigada mais uma vez, até a próxima.
Ai, que delícia. E eu quero agradecer também a todos os ouvintes, a Rádio Frei Caneca, todas as artistas que aceitaram o convite de participar do programa, aos profissionais que contribuíram para essa produção. Esse é o DDD, Detalhes do Disco Dela. Eu sou Sara Mascarenhas, apresentadora e produtora do programa. Eu deixo um beijo e estou agradecida por vocês permitirem que eu entre na casa de vocês para contar histórias de mulheres e discos. Até a próxima!
Você escutou mais uma edição do DDD, Detalhes do Disco Dela. Esse programa é uma produção da Sociedade Civil, com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Frei Caneca FM.